Seja bem-vindo a uma das maiores novidades da maior comunidade de ciência de dados do Brasil, que é o Data Hacker News. A gente vai trazer as notícias mais quentes da semana e junto comigo eu trago aqui o Paulo Vasconcelos. E aí, Paulo, como que você tá?
Fala, jovens. Bebam água que o calor tá brabo.
Ah! E aí, Paulo, o calor tá de matar aí?
É, não sei como é que tá nas outras regiões no Brasil, mas aqui no Sudeste, pelo menos, o calor tá meio solto.
Porque a gente acha que não vai ter aqui, durante esse Data Hackers News aqui, é previsão do tempo, né? Mas acho que a gente vai trazer as notícias mais quentes da semana, como a gente já falou. E, inclusive, todas essas notícias vão estar ali na nossa newsletter semanal. E aí, Paulo, antes da gente começar com as notícias, você tem algum recado aí pra dar pra galera?
Então, galera, a gente tá trazendo esse conteúdo novo aqui, né, pra complementar os conteúdos que já existem aí da família Data Hackers. E a primeira coisa que você tem que fazer é já se inscrever na newsletter do Data Hackers pra não perder, né, nenhuma dessas e outras notícias que toda segunda-feira de manhã chega lá no seu e-mail. Então, sem falta, se inscreveu, vai receber lá as melhores notícias curadas que aconteceu na área de tecnologia, dados e inteligência artificial. Então, depois desse episódio, dá um pulinho lá, né, Monique? datahackers.com.br para se inscrever na nossa newsletter.
É isso. E aí, Paulo, bora para a primeira notícia?
Simbora! Semana foi quente, essa semana foi movimentada. Mal começou, mas já tá aquele jeito.
Já derreteu algumas caixas d'água aí, né? Então bora lá para as primeiras notícias. E a primeira que eu trago aqui, Paulo, é que a Amazon vai investir até 4 bilhões na Anthropic, que é a criadora de Cloud, a principal concorrente da OpenAI. E aí, Paulo, o que você acha dessa notícia, hein?
É, 4 bilhões é uma grana, né? Tipo, você sabe quanto é 4 bilhões? Você consegue, se alguém fala assim, cara, criar um desenho aí de quanto é 4 bilhões de reais. Você consegue desenhar, Monique?
Não.
Olha, 4 bilhões pra mim é muito dinheiro, hein?
É muita grana.
Mas se bem que pra ele é fichinha, né?
Exatamente. Então, essa notícia saiu agora na segunda-feira, né? Foi um anúncio que foi feito agora essa semana, da Anthropic, né? Anthropic, não sei como é que pronuncia o nome. Mas era a criadora do Cloud, né? Que foi o primeiro e o maior concorrente aí, junto com o da Google, do ChatGPT, né? É um modelo que é um modelo de texto, né? Que consegue criar textos igual o ChatGPT. E aí eles tiveram esse anúncio aí, que pra mim foi bem surpreendente, porque esse ano ainda, eles tiveram um aporte grande, se não me engano, $300 milhões da Google, para eles poderem utilizar a infra da Google. E uma das primeiras características desse anúncio, que eu achei interessante, é que a Amazon, a AWS, ela se torna o principal provedor de cloud da Anthropic. Isso quer dizer que eles não vão usar a infra da Google para, por exemplo, treinar modelos, pelo que dá para entender nesse anúncio aqui, sabe? Ou não sei se eles vão usar para outros processos internos ali da empresa, mas foi um assunto, um detalhe interessante desse anúncio aí, e mostra que, né, a AWS entrou na briga mesmo, né, das IA generativas, né? Isso aí é um grande passo para a AWS, com um grande competidor aí, e a promessa é que a Anthropic vai alavancar um produto da AWS chamado Bedrock, que é uma API de IA generativa, é uma API que você vai poder chamar para usar Stable Diffusion, poder usar Cloud, poder usar outros modelos de IA generativa também. Então, eu fiquei bem animado com esse anúncio, sim.
Mas será que a Amazon vai começar a sair na frente de todas as clouds que estão por aí, hein, Paulo? Você acha?
Eu acho difícil. Eu acho bem difícil, Monique, porque Microsoft, a Google, eles estão muito à frente, né? Inclusive, vai ter uma notícia que a gente vai falar aqui que mostra o quanto que essas empresas estão à frente de cloud como a AWS, por exemplo. Até o Facebook também está com uma aposta muito grande em IA generativa, principalmente no open source. Mas eles estão dando aquele soco de tipo assim, ó, tô aqui na luta ainda, tipo assim, não joguei a toalha não. E isso é interessante, porque pra mim, né, eu gosto muito disso porque gera competitividade, né, no mercado, e pra empresa que já usa a AWS, isso aí é uma comodidade boa, né, de você ter.
Não sei se tem alguma relação, mas teve um evento que eu participei recentemente aqui em São Paulo, e teoricamente onde a própria Amazon era uma das empresas que estavam ali, junto até mesmo com a IBM e outras empresas ali que teoricamente já estão olhando ali até para computação quântica, e um dos assuntos que mais foi mencionado ali seria essa questão de infraestrutura que a própria Amazon tem e o quanto que eles estão investindo ali, além dessa notícia aí dos 4 bilhões, né,
uhum,
para para gerar esses modelos ali que teoricamente têm grande impacto ali em empresas que já utilizam ou até mesmo em infraestruturas que são híbridas, né? Então, vamos ver o que vai acontecer.
O interessante, para a gente finalizar essa notícia, mas um detalhe interessante sobre isso é que a AWS, né, a divisão de cloud de computação em nuvem da Amazon, eles têm uma infraestrutura própria para treinamento de modelos de machine learning, que eles chamam de Trainium, e tem uma infraestrutura específica para servir esses modelos, ou seja, para fazer inferência, né? Que é chamado de inferência por acaso. É, não por acaso, na verdade, né? Mas um detalhe que teve nesse anúncio é que eles vão fazer muito uso dessa infraestrutura da Amazon também nos modelos da cloud. Então, assim, é interessante. No mínimo interessante esse anúncio, e vamos ver como é que vai desenrolar em cima disso, né?
Que legal, que legal.
Microsoft anuncia Copilot para o Windows 11 com IA até no Paint. Se alguém falasse isso pra mim um ano atrás, ô Monique, eu no mínimo ia chamar de maluco. No mínimo. IA no Paint.
Olha, e eu vou dizer pra você, tipo, tem uma frase que traduz a questão do Paint, que eu até postei uma vez na minha rede social faz poucos dias atrás, que estavam com esse discurso de resgatar o Paint novamente, que é os humilhados serão exaltados. Então... Paint, quem achou que o Paint morreu, ele volta com força total, né, não, Paulo?
Exatamente, exatamente. E assim, isso é um detalhe interessante desse anúncio, que essa é uma feature, um produto muito esperado da Microsoft, Microsoft lançou o Bing AI, né, o Bing Chat no começo do ano, né, ali pro primeiro semestre, e agora uma grande aposta que eles vão ter já nas próximas semanas é o que eles estão chamando de Microsoft Copilot, que eles chamam do seu Everyday AI Companion, né, o seu companheiro IA de todo dia, né? E a aposta dele é que você possa usar, provavelmente substituindo a falecida Cortana, a saudosa Cortana aí que foi removida do Windows, para as pessoas poderem usar as features de modelos da OpenAI, mas também outros modelos, né? Por exemplo, o Paint vai ter suporte a generativa de desenho, né? De imagem. Esse Copilot já vai ter suporte ao DALL-E 3, que a gente vai falar aqui ainda nas notícias que surgiram. Então, assim, é legal porque isso vai estar trazendo uma IA, é um produto de IA que vai trazendo pra ponta, né? Tipo assim, é pro usuário final mesmo deles, não é desenvolvedor que vai utilizar. É minha mãe que vai estar utilizando no computador lá, saca? Pessoas que não estão na área de tecnologia necessariamente, então vamos ver o que vai sair disso daí, né?
É, e uma coisa super legal que acho que não vai demorar muito, né, Paulo? Porque a notícia também fala que ele começa a ser implementado ali de forma inicial a partir da atualização do Windows 11 ali em meados agora, no dia 26 de setembro. Então, a gente já começa...
É a semana.
Já essa semana. Então, a gente já começa a ver os primeiros avanços ali, algo que saiu aí na mídia, mas logo mais, aos pouquinhos, as pessoas vão ter ali essa experimentação. O mais legal, assim, acho que, olhando para os produtos da Microsoft, né, a gente até já falou em outras news aqui, a questão do Python com o Excel, então a gente vê que cada vez mais eles estão evoluindo ali nas suas ferramentas, né?
É, eles não estão brincando, né? Na guerra de generativa, eles não estão brincando, eles estão apostando forte mesmo em criação de produtos, assim. É, eu espero cada vez mais esses produtos, eu como profissional de tecnologia, profissional de dados, o que eu mais quero ver é essas IAs sendo uma tecnologia úbica mesmo, tipo assim, coisa que vai fazer parte da vida, da nossa vida, de forma bem, bem clara, assim, sabe? Então... Bem legal esse anúncio também.
Eu gosto bastante porque a gente tem essa sensação da democratização, né? Então, e a gente teoricamente já começa a ver que qualquer pessoa já começa a testar, mesmo que ela não saiba ali um pouco sobre inteligência artificial, mas ela já começa a brincar ali com essas soluções, né? Não sei se você concorda, Paulo, mas...
Não, total, total, com certeza.
OpenAI anuncia DALL-E 3 com versão melhorada para gerar textos integrada com o chat GPT. Paulo, essa eu vou deixar para você comentar, porque você é um amante disso daí. Quantas palestras a gente já fez e você
Gosto
viaja
muito.
Nessas imagens, tudo aí que acontece, hein? E aí, ó, veja até um sorriso na sua cara.
Finalmente o DALL-E consegue desenhar mãos, né, velho? Finalmente ele vai conseguir desenhar mãos. Ô, Monique, um detalhe interessante sobre IA generativa é que uma lenda que já caiu é que elas não conseguem desenhar mãos direito, então a gente vê Midjourney aí conseguindo desenhar mãos com alto detalhe. Agora o DALL-E é outra IA generativa de imagem que integra essa estatística. Mas um detalhe interessante, que é uma das principais mudanças, é que ele agora tá com uma capacidade muito muito impressionante de criar textos também. E geralmente essas IAs, Midjourney, Stable Diffusion, não são bons em gerar texto. Eles geram uma língua alienígena lá que parece aquele filme A Chegada. Sabe qual é? Dos alienígena povo que tem lá? Então parece exatamente a mesma língua.
Tem umas redes sociais aí que pegam esses textos e aí, tipo, eles montam assim, o que a AI montou de texto que realmente não funcionou? E aí eles começam a fazer vários memes em cima disso, né?
Exatamente. Então, essa é uma grande característica do DALL-E. As imagens estão muito impressionantes. Eu fiquei bem impressionado, assim, com a qualidade das imagens que foi gerada. Assim, no anúncio, né? Eu só vou acreditar mesmo quando eu pegar na minha mão e começar a testar as minhas imagens. Mas outro anúncio, não é a maior novidade ainda, mas outra novidade que teve também é tá uma preocupação um pouco maior em relação aos artistas. Pessoas preocupadas em ter suas artes, seus conteúdos sendo utilizados para treinamento desses modelos. Então, agora, de acordo com o anúncio da OpenAI, artistas podem chegar e fazer o opt-out, né? Optar sair que os seus dados não sejam utilizados para treinar novas IAs. É, já tem vários casos de notícias assim, de pessoas que ficaram revoltadas com o uso dos seus dados, das suas obras para isso. E essa é uma característica também dessa nova versão do DALL-E, que vai sair já nas próximas semanas para os usuários premium, né, da OpenAI. Então, vamos ver como é que isso vai sair. E, Monique, a grande novidade também dele é que o ChatGPT vai estar integrado com SA.
Olha.
Então, você vai poder pedir para criar a imagem de uma forma conversacional. Então, você fala assim, cria uma imagem de um esquilo astronauta. Aí ele vai desenhar uma imagem. Você pode falar assim, ah, agora coloca ele em cima de uma árvore, sabe? Você vai poder interagir em cima disso. E isso é a grande aposta da OpenAI no que eles estão chamando de, que a gente chama de modelo multimodal. São esses modelos de multipropósito que faz, que gera texto, fala, cria vídeo, gera imagem, que é um grande soco na cara da Google com o Google Gemini, que é a IA que eles estão criando agora no começo, no fim desse ano, já está em Early Access. Então, tipo assim, já é uma resposta da OpenAI, que assim, estamos trabalhando nisso e estamos chegando lá, sabe? Então, a briga vai ser muito boa, vai ser briga de cachorro grande sobre essas IAs multimodais aí.
Que legal. Vamos esperar aí, né, Paulo? Você já deve estar ansioso aí para já utilizar, né? E também depois dar seus palpites, né?
Exatamente, com certeza. ChatGPT agora pode ler, ouvir e falar.
Como é que é o negócio?
Ô, Nick, só falta agora ele passar roupa, lavar louça, só falta levar as crianças na escola, pagar conta.
Pensar por você, né?
É.
Quem sabe, né? Começar a pensar por você, você vai ver sua carinha e já sabe o que você quer, né?
Exatamente.
Leitura labial, né? Acho que pode ser uma ótima feature pra poder adicionar ali pra ele.
Exatamente. Vamos ver o que vai ser a próxima atualização dele. Mas isso aí foi uma notícia que saiu essa semana. Saiu, tipo, segunda-feira, um anúncio da OpenAI, de que agora o ChatGPT, ele tem o suporte a... Você pode falar com ele, você pode conversar com ele. Antes era por texto, né? Unicamente por texto. Agora você pode falar com ele, com voz. Ele vai te responder com voz também. E você pode... Ele agora consegue enxergar no sentido de você pode mandar uma imagem e fazer perguntas pra ele sobre aquela imagem. Então, por exemplo, você vai tirar uma foto. Aí você tira uma foto de uma paisagem, por exemplo. Você fala pra ele, o que que tem nessa paisagem? Ah, ele vai falar, tem tal coisa, tal coisa, tal coisa. Você pode fazer outras perguntas sobre ele. Eu vi um case muito legal disso essa semana, o Monique, do Lucas Radaelli, que é um desenvolvedor do Google. Ele é cego. E ele tava falando de que, com uma experiência que ele teve, que ele tirou uma foto do celular dele e pediu pra IA explicar o que tava na imagem.
Olha.
E ele pegou o que a IA colocou e colocou no alt, na legenda ali da imagem, né? Ficou perfeito. Ficou exatamente perfeito. A IA fala até assim, tem pouca nuvem, mas tem três pontinhos de nuvem ali no céu. Inclusive, uma delas pode ser só o vidro sujo do lugar que você tá. Ele fala isso, sabe?
Olha!
Achei muito impressionante.
Isso é super legal, porque, teoricamente, você democratiza ali a ferramenta até por um público que, teoricamente, é ainda uma minoria, né, considerável, mas, ao mesmo tempo, você dá mais poder à ferramenta, né? Então, até essa questão do... uma vez eu cheguei, a gente chegou numa roda de conversa com outros amigos ali que era muito focado nesse setor de diversidade, e até mesmo para fazer a descrição das fotos, né, para uma pessoa que é cego, ela é muito sensorial, né, porque você fala que a cor é vermelha, mas qual que é o parâmetro que essa pessoa tem de que aquela cor é vermelha, sendo que ela nunca ouviu, né? Nunca viu aquela cor. Trazendo para isso aí, teoricamente, isso os modelos podem trabalhar numa questão mais de sentimento ao descrever uma imagem para essa pessoa, teoricamente, que é cega, hein?
É isso, eu achei muito legal. Porque, assim, agora é uma tecnologia... Eu falo muito que a generativa é uma tecnologia muito habilitadora, né? Ela permite que a gente crie muitos produtos que antes era difícil da gente ter. Claro, a gente já sabia que existiam outros modelos de inteligência artificial que faziam coisas parecidas no passado, mas agora democratizou muito, né? Então, assim, eu fico bem animado com, assim, que produtos vão surgir agora dessas mudanças tecnológicas que a gente tá sofrendo mesmo, sabe? É um momento muito bom para estar na área de dados, estar na área de tecnologia, ser consumidor de tecnologia também.
E o mais legal é que, pelo menos na notícia, eles falam que essa funcionalidade acaba chegando tanto para o iOS quanto também para o Android, porque eu lembro que quando foram lançar o próprio aplicativo, eles lançaram só uma versão para iOS, depois, eu não sei se tem ainda já do Android, mas na notícia geralmente eles já falam ter essas duas versões, né? Então, teoricamente, você
legal.
Vai para todo mundo, né?
Isso aí.
E aí, Paulo, para finalizar, essa e mais outras notícias vocês acompanham na nossa newsletter semanal. Então, entra lá no www.datahackers.com.br, você vê essas e outras notícias. E claro, né, Paulo, a gente está aqui passando brevemente, rapidinho, para que vocês possam também curtir também outros canais dos próprios Data Hackers, vão lá nos podcasts, dá 5 estrelinhas para gente, e a gente vai trazer essas e outras notícias na próxima semana.
Exatamente, Monique. E aproveita, já se inscreve aí na sua plataforma de podcast favorito para não perder as novidades aí, os próximos episódios aí do Data Hackers News também. Valeu!
É isso aí. Valeu!
Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.